Agora são 6 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, 5 em Cabo Verde, 7 da noite em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos nesta altura os títulos desta edição.
Isabel dos Santos fez um contrato com uma empresa especializada em lobbying para ajudar na defesa do processo instaurado pela justiça angolana. A subida de 4 lugares no ranking da percepção da corrupção em Cabo Verde foi assunto de debate no Parlamento. O presidente moçambicano exigiu aos novos secretários de Estado que tomaram hoje posse para não se envolverem em atos de corrupção e outras práticas que mancham o bom nome da função pública.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau disse hoje que vai reunir-se com os advogados da instituição para analisar a ordem do Supremo Tribunal de Justiça para repetir o apuramento nacional, remetendo uma posição para mais tarde. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau acaba de ordenar à Comissão Nacional de Eleições que repita o apuramento nos termos da lei eleitoral dos resultados das eleições presidenciais realizadas a 29 de dezembro. No despacho assinado pelo juiz conselheiro Osíris Ferreira, o Supremo Tribunal de Justiça salienta também que o comunicado emitido pela CNE na quarta-feira, em que indicava ter esgotado legal e definitivamente todos os poderes, enquanto único órgão com competência para a organização e gestão do processo eleitoral, é inexistente porque se refere a atos praticados que estavam a ser analisados em recurso contencioso por aquela instância judicial. Isabel dos Santos escolheu a empresa Sonoran Policy Group, entidade especializada em lobbying e que trabalha para a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para trabalhar na defesa do processo que lhe foi instaurado pela justiça angolana. Carlos Rosado de Carvalho, um dos jornalistas que participou na investigação Luanda Leaks, revela que a empresária tem direito a defender-se com todos os meios e recursos possíveis, mas sublinha que há um dado importante a reter.
Não deixa de ser curioso que ainda agora, na entrevista à RTP, Isabel dos Santos falou da circunstância do governo angolano ter escolhido uma empresa de lobby nos Estados Unidos, enfim, supostamente relacionada com Manuel Vicente, enfim, todas essas coisas. E agora ela própria também contrata uma empresa de lobby, que é uma coisa perfeitamente natural. Como disse, os grandes empresários, as grandes empresas, trabalham com agências de comunicação. Não sei se este será o caso, tem o picante, não é, de ser uma empresa que trabalha com a administração de Trump, para se preparar para a luta que aí vem e que não é, vai ser, não é uma luta, uma guerra, não é, que vai ser provavelmente prolongada, e ela precisa de contar com as melhores pessoas, incluindo os lobistas que são até legais nos Estados Unidos e que foi agora João Lourenço, o governo atual, o governo anterior do pai de Isabel dos Santos também tinha contratado lobistas nos Estados Unidos e, portanto, enfim, não me surpreende, eu diria.
Entretanto, recordo que Isabel dos Santos decidiu sair da estrutura acionista da EFASEX, anunciou a empresa. A empresária angolana anunciou a decisão com efeitos definitivos, tendo os seus representantes renunciado também aos cargos no grupo. Assim, na sequência desta decisão, Mário Leite da Silva renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração, bem como o advogado Jorge Brito Pereira, que renunciou ao cargo de presidente da Assembleia Geral. O grupo parlamentar do MPD, partido que sustenta o governo, destacou hoje no Parlamento a notoriedade que Cabo Verde tem tido a nível internacional, com destaque para a subida de 4 posições no índice de percepção da corrupção. Numa declaração política apresentada esta manhã pelo deputado Armindo Luz sobre a transparência, a bancada do Movimento para a Democracia considerou que essa melhoria de Cabo Verde é fruto das medidas tomadas pelo governo sobre o financiamento político, a regulação do lobby, os conflitos de interesse e mecanismos de consulta pública.
Mas as boas notícias não ficam por aqui. Cabo Verde mantém-se como um dos países mais democráticos de África em 2019 e é o primeiro da lusofonia segundo a Democracy Index 2019. O índice da percepção da corrupção e o índice da democracia espelham de forma categórica o resultado das reformas estruturais e económicas empreendidas e em curso por este governo, fazendo de Cabo Verde um país comprometido com o seu processo de desenvolvimento, alinhando com as melhores práticas internacionais e exemplo modelo na construção de uma economia robusta e sustentável no Atlântico Médio, elegendo a excelência no combate à corrupção e ao populismo como os principais impedimentos ao desenvolvimento social e económico do país. Hoje, tudo se processa num quadro claro e cristalino, alinhando com as melhores práticas dos ordenamentos jurídicos mais avançados, reconhecendo e implementando com sucesso as recomendações de organismos internacionais como o Banco Mundial, o GAO, o FMI e demais parceiros de desenvolvimento.
Leitura diferente tem a bancada parlamentar da oposição para o líder do grupo parlamentar do PAICV, Rui Semedo. Cabo Verde está neste momento a recuperar as posições que tinha perdido a partir de 2016.
É uma recuperação das quedas que tivemos nos últimos anos. Porque, vamos lá ver, nós em 2012 estávamos, em termos do ranking, na posição 39. Hoje estamos na posição 58. Posição 58. Em 2012, 59. Em 2013, 41. Em 2014, 42. Em 2015, 40. Em 2016, 38. Vejam que em 2016, o ponto da vossa partida, estávamos no ranking do 38. Estávamos lá em cima, aproximar do primeiro. E logo depois, em 2017, passámos de 38 para 48. Não é? Portanto, menos 10 no ranking. De 2016 para 2017, baixámos 10 pontos no índice da corrupção. Depois, em 2018, voltámos para 45. Ainda estávamos no processo de recuperação. Em 2019, para 41. 41 já tínhamos tido em 2013.
O líder da UCID, António Monteiro, na sua intervenção, afirmou que gostaria de ouvir, por parte da bancada do MPD, a análise sobre o índice da democracia em que o país perdeu 4 pontos.
E em termos de democracia, perdemos 4 posições. E aqui o país não está bem. O país não está bem nesta matéria. E é preciso que o governo analise aquilo que vai mal nesta matéria, tomar as medidas que se impuserem para que realmente, na próxima avaliação, a nível da democracia e a nível do índice da transparência e da corrupção, possamos estar melhores ainda do que é aquilo que nós estamos hoje. De forma que a envolvência de todos para que o país possa crescer é extremamente importante. E a UCID quer congratular-se aqui realmente com a subida no índice de transparência, mas ficar um pouco, diria mesmo, preocupado relativamente ao índice de democracia, porque perdemos 4 posições.
Cabo Verde obteve 58 pontos, passando do 45º lugar em 2018 para a 41ª posição no índice de percepção da corrupção divulgado pela Transparência Internacional. O arquipélago consolidou a sua posição como o terceiro país mais bem classificado da África subsaariana. Por outro lado, Cabo Verde caiu 4 posições no índice de democracia, depois de, no ano passado, ter perdido 3 lugares entre os PALOP. O país mantém, no entanto, o título de melhor classificado. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exigiu hoje aos novos secretários de Estado para as províncias que não se envolvam em atos de corrupção e outras práticas que mancham o desempenho e o bom nome da função pública moçambicana. Nyusi diz que é preciso verticalidade, integridade e capacidade de distinguir com rigor os interesses públicos dos privados para evitar o conflito de interesses.
Ninguém está acima da lei ou é superior ao povo. Valorizem as contribuições do povo e trabalhem com humildade, num espírito de inclusão, sem discriminação. Com a descentralização, queremos estar cada vez mais próximo do povo. É nesta ordem que vos convido a se juntar aos nossos esforços para imprimir uma dinâmica vigorosa, duradoura e exemplar de combater a corrupção e todas as suas formas de manifestação em todos os campos de atuação. Por isso, na vossa atuação no dia a dia, devem repelir todos os compromissos e práticas nocivas ao profissionalismo e não vão para casa deixando uma pilha de documentos para tratar no dia seguinte. Vasculhem, vejam aquilo que tem que ser imediato.
As recomendações deixadas pelo presidente moçambicano aos primeiros 10 secretários para as províncias na história do país, nomeados à luz do processo de descentralização administrativa aprovado pela Assembleia da República e que resultou do acordo alcançado entre Renamo e o governo. A rede das mulheres parlamentares de São Tomé e Príncipe quer medidas urgentes de combate à violência doméstica, abuso sexual de menores e consumo exagerado de álcool. Uma equipa da rede das mulheres parlamentares, presidida por Cristina Dias, reuniu-se com a ministra da Justiça, Ivete Lima, a quem manifestou extrema preocupação face a estas questões que têm contribuído para a degradação da sociedade santomense.
O aumento do número de casos de violência doméstica, de violação de menores, do consumo excessivo do álcool por parte dos adolescentes e das mulheres, e o aumento também de acidentes de viação como consequência do próprio consumo excessivo. Portanto, viemos ver se o Ministério tem alguma proposta em carteira para podermos abraçar, para poder elaborar alguma coisa que nos possa ajudar, mesmo em termos preventivos, na preparação, na prevenção desses mesmos flagelos.
As palavras de Cristina Dias, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe, preocupada com as consequências do aumento da violência doméstica, abuso sexual de menores e consumo exagerado de álcool no país.
E está assim concluída a edição das 6 da tarde. Foram as notícias desta sexta-feira com António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.